que, depois de uma longa intervenção sobre o papel da Igreja Católica na história do cristianismo ocidental, a sua importância na construção das instituições europeias e a sua construção na moralidade pública em que vivemos, os portugueses têm que perguntar: e agora? Porque o Sr. Deputado, no fundo, o que disse foi muito importante. Era importante que a Igreja fizesse o seu trabalho, era importante que o relatório da Igreja fosse mais longe, tudo certo. E nós, Sr. Deputado? E nós? E nós? Ontem ouvi o líder do PSD dizer que agora concorda com o aumento do prazo de prescrição para este tipo de crimes. Não há dois PSDs que eu saiba, há um, que é o que fala o seu líder, que é o que diz o seu líder, e que penso que este Parlamento acompanhará. E por isso é legítimo que eu lhe pergunte se o PSD vai ou não, conforme disse ontem Luís Montenegro, acompanhar o aumento do prazo de prescrição destes crimes. Porque, ao Sr. Deputado, não basta dizermos que a Igreja devia fazer isto e aquilo, tudo certo, estamos todos de acordo. Foi o Chega o primeiro a chamar a cúpula da Igreja ao Parlamento. Exatamente. Não foi nenhum outro partido, foi o Chega. O primeiro partido a chamar a cúpula da Igreja ao Parlamento foi o Chega. Exatamente. Mas acha que é isso que os portugueses estão à espera que nós façamos? Chamar bispos e cardeais aqui ao Parlamento? Nós temos que ir muito mais longe. E por isso pergunto-lhe, está ou não o PSD de acordo, como disse ontem Luís Montenegro, de que é tempo de mudar a lei em matéria de prescrição destes crimes? E se vai o PSD mudar a posição que teve em dezembro para acautelar aquilo que ontem mesmo, ouvi do presidente do PSD, Luís Montenegro?
Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Negrão. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado André Ventura, o Sr. Deputado gosta muito de invocar o povo português, como parecendo até que o representa. Mas o que eu acho das suas perguntas é que o senhor representa só aqueles que são militantes do seu partido. Isto é o costume, Sr. Presidente, também acontece. Continua. Portanto,
senhores deputados, façam favor. Estou farta de dizer, os à parte são regimentais, mas o ruído não é à parte. Portanto, agradeço que criem condições para que todos os oradores se possam exprimir. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Por isso, Sr. Deputado André Ventura, dizer-lhe que não tomo a sua pergunta como uma pergunta feita como reflexo daquilo que sente a população portuguesa, obviamente que não, e dizer-lhe ainda que, relativamente às declarações do líder do PSD, Dr. Luís Montenegro, o que ele disse foi que precisávamos de refletir sobre as medidas em causa. Não faça esses gestos que lhe ficam mal, não é gritando, nem fazendo esses gestos que o senhor consegue os tais milhares de militantes que pretende. Aí, assim não chega lá. Não, tem que ter mais calma, Sr. Deputado André Ventura, tem que ter mais calma. E dizer-lhe ainda, Sr. Deputado André Ventura, eu nem devia responder à sua pergunta, e sabe porquê? O senhor está sempre a criticar os deputados. Cada deputado que faz uma intervenção, o senhor decide fazer-lhe uma pergunta, sempre a mesma. Não, sempre a mesma. Portanto, e dizer-lhe, Sr. Deputado, não sabe o que é que tem feito. O Sr. Deputado hoje deu entrada na comissão de um requerimento, que já foi distribuído a todos, e é por isso que eu sei, em que pede a constituição de um grupo de trabalho. Então, como é? Sr. Deputado André Ventura. Mas porquê critica os outros partidos por terem feito isso quando o senhor vem fazer rigorosamente o mesmo? Quer dizer, é incompreensível, Sr. Deputado André Ventura. É incompreensível. E está a concordar comigo, está a ver como está a concordar comigo. Portanto, dizer-lhe isso mesmo. Não é? O senhor está a concordar comigo, eu folgo por isso, e dizer-lhe, Sr. Deputado André Ventura, que o seu requerimento, à semelhança do requerimento anterior, será discutido na comissão na próxima reunião. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Cláudia Santos, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sra. Deputada.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados,
Vamos falar sobre vítimas de crimes sexuais contra crianças e o assunto exige-nos todo o respeito e toda a contenção. As crianças vítimas de crimes sexuais são instrumentalizadas por adultos que se aproveitam da sua vulnerabilidade e aquilo que hoje temos o dever de evitar é que voltem a ser instrumentalizadas para a obtenção de ganhos políticos. Temos o dever de contribuir para um debate centrado no reconhecimento destas vítimas, no horror por que passaram e na valentia com que sobreviveram. É-nos exigido, por isso, um debate sereno e, sobretudo, um debate que não seja em vão. Trata-se de um agendamento do Chega e o assunto é, sem dúvida, pertinentíssimo, mas aquilo que salta à vista é que as propostas que o Chega nos traz não foram verdadeiramente inspiradas pelo relatório da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica. O Chega propõe-nos, sobretudo, alterações das leis penais sob o lema do endurecimento punitivo, mais pena de prisão. Todavia, nenhuma dessas alterações traria consequências para os agressores das vítimas que agora quebraram o silêncio, porque as alterações à lei penal só valem para o futuro. Para as vítimas destes crimes, testemunharam agora, portanto, zero respostas. O Chega foi buscar à gaveta algumas daquelas que já eram as suas ideias e voltou a apresentá-las. Penas de prisão mais longas, prazos de prescrição mais longos, proibição de penas de substituição. Por esta via, o Chega não está a querer corresponder às recomendações da Comissão. Está, isso sim, a puxar pelo seu programa, pelo seu próprio programa, político-criminal. Se queremos mesmo ter em conta o relatório da Comissão Independente, primeiro temos de o ler de fio a pavio nas suas quase 500 páginas. E se o fizermos, descobriremos a seguinte conclusão que vou citar, sublinhando a traço muito grosso. Do presente estudo não resulta evidente a necessidade de propor qualquer alteração ao nível tanto das penas previstas entre nós para os crimes sexuais como dos prazos de prescrição do respectivo procedimento criminal. Fim de citação. Aquilo que se recomenda é apenas, e volto a citar, uma alteração ao artigo 118, número 5 do Código Penal, aumentando para 30 anos, atualmente 23, a idade do ofendido antes da qual o procedimento criminal não se extingue por efeito da prescrição. Fim de citação. O Chega, ao contrário daquilo que nos é recomendado, propõe o aumento das penas de prisão num dos seus projetos. No outro projeto, pretende o alargamento dos prazos de prescrição previstos no número 1 do artigo 118 e, apesar de terem querido passar a ideia contrária, não há nenhuma semelhança entre o projeto de lei 370 do Chega, que foi discutido nesta Assembleia, e também o projeto de lei que agora apresentam e a recomendação da Comissão Independente. Finalmente, o Chega quer impedir a aplicação de penas de substituição. E este é o único projeto do Chega relativamente ao qual os Conselhos Superiores já se pronunciaram. Os outros projetos deram entrada há poucos dias, não houve tempo para pronúncia nem do Conselho Superior da Magistratura, nem do Conselho Superior do Ministério Público. Os pareceres que recebemos não podiam ser mais arrasadores. Não me lembro de pareceres dos conselhos mais arrasadores para uma iniciativa legislativa. Vou citar pareceres do Conselho Superior do Ministério Público e do Conselho Superior da Magistratura. Proposta inadequada, irrazoável, inconstitucional, por violação de vários princípios. Para nós, pelo contrário, é muito claro que as vítimas têm direito à justiça penal. Estando em causa crimes tão graves, as vítimas têm direito a que todo o aparelho punitivo do Estado seja posto a funcionar com o objetivo de descobrir a verdade e condenar os agentes destes crimes. Mas aquilo que nós ambicionamos não pode ser apenas que as nossas crianças, décadas depois de terem sido abusadas durante semanas, meses ou anos, tenham direito a um processo penal de desfecho improvável. O que ambicionamos é muito mais, é que as nossas crianças não sejam vítimas de crimes ou que, sendo vítimas, haja imediata denúncia dos agressores e proteção das vítimas. E quem tiver lido o relatório de fio a pavio concluirá que é também isso que lá está. Vou citar. Há justiça exige-se investigação rápida e decisão célere, dado o sofrimento das vítimas e a possibilidade de o agressor repetir o seu crime. Fim de citação. E são essas as respostas que nós, todos nós, deputados nesta 15ª legislatura, temos o dever de procurar. Ter empatia por quem sofre é fundamental, mas não chega. Temos de fazer mais. E o Grupo Parlamentar do Partido Socialista iniciou essa reflexão e identificou alguns rumos de mudança. Primeiro, temos de investir na prevenção dos crimes sexuais contra crianças e isso deve passar pela obrigatoriedade da criação de programas de compliance nas organizações que acolhem crianças. Esses programas de compliance pressupõem que cada organização seja caracterizada sob o ponto de vista da avaliação dos riscos e que sejam aprovadas medidas orientadas para a sua mitigação. Devem existir pessoas externas à organização com poderes de fiscalização e devem existir canais internos de denúncia, códigos deontológicos, guias de boas práticas, controle no recrutamento. Em segundo lugar, deverá ponderar-se a alteração do regime de denúncia obrigatória previsto no Código de Processo Penal. Hoje, os deveres de denúncia são definidos em função das características dos denunciantes, funcionários, por exemplo. Mas admitimos que qualquer pessoa que tenha contacto com crianças no âmbito das organizações que as acolhem passe a ter o dever de denúncia. Isto deve valer não só para vítimas crianças, mas também para vítimas que sejam adultos especialmente vulneráveis. Em terceiro lugar, admitimos revisitar o regime da prescrição dos crimes sexuais contra crianças, tendo em conta as recomendações da Comissão e os compromissos internacionais a que estamos vinculados. E termino. A instrumentalização política das vítimas está estudada há muito tempo noutros países. Um dos melhores livros sobre o assunto chama-se As Vítimas na Guerra ao Crime, o Uso e Abuso dos Direitos das Vítimas, e é de Marcus Duber, que estuda os países que adotaram programas político-criminais voltados para o endurecimento da repressão criminal. Os resultados são conhecidos. Muito mais presos, muito mais criminalidade, menos reparação para as vítimas, menos apoios sociais. O que nós achamos é que os direitos das vítimas devem ter relevância por si próprios e não como uma arma política na guerra contra o crime. Chegou o tempo de transformarmos a defesa dos direitos das vítimas numa causa que merece ser perseguida por si própria. No relatório encontramos o testemunho de um homem que era uma criança quando foi vítima de abusos praticados por um padre num colégio. A certa altura diz, vou citar, "Eu, que tenho péssima memória para episódios felizes passados nesse colégio, tenho vívidas memórias dessas sessões que aconteciam não na igreja, mas num gabinete do colégio." Fim de citação. O que nos é exigido é que ajudemos as nossas crianças a construírem mais memórias felizes.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares do Livre. Faz favor.
Senhores deputados, peço silêncio. O deputado Rui Tavares tem a palavra.
Obrigado, Senhor Presidente. Aqueles e aquelas a quem devemos a coragem de terem entregue os seus testemunhos à Comissão Independente foram abusados. Mas antes disso, houve quem os e as usasse, manipulasse, chantageasse. O nosso dever perante estas pessoas, estes nossos concidadãos e a sua coragem, é levá-los a sério, é trabalhar para sermos consequentes, para que não volte a acontecer e jamais, jamais consentir que voltem a ser usados, manipulados, chantageados, jamais voltem a ser objeto de interesses particulares. É por isso que este debate é um dos pontos